Próximo orador inscrito, ou oradora. E estamos a verificar qual seja.
Está aqui, Presidente.
Ah, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva está mesmo a chegar. Portanto, Sr. Deputado, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Venho falar-vos da proposta de nacionalização de 50% do capital daquela empresa que é conhecida por TAP, Air Portugal, ou desde que foram postos 3.200 milhões dos portugueses nessa empresa, fica conhecida como Todos a Pagar. A posição da Iniciativa Liberal é conhecida sobre a TAP, deveria ser uma empresa privada, não faz sentido o Estado ter uma empresa de aviação, nunca devia ter havido esta intervenção do Estado na empresa, e desde que chegámos à Assembleia da República, no primeiro Orçamento de Estado, propusemos a privatização de 100% do capital da TAP. Proposta que teve os votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Chega. Portanto, uma grande diferença entre aqueles que acham que 3.200 milhões dos contribuintes podem ser postos numa empresa e outros que acham que não. Há quem ache que esta posição da Iniciativa Liberal é insensível, é irresponsável, alguns até chamam selvagem. Nós achamos que irresponsável e selvagem é pôr o Estado como solução para tudo, é andar a brincar aos aviões, é andar a brincar com o dinheiro dos contribuintes. A proposta que hoje aqui trazemos não é, portanto, aquilo que nós achamos que devia ser feito já ou que já devia ter sido feito, é aquilo que está em linha com as declarações de alguns responsáveis governativos. Em 13 de janeiro de 2022, num debate televisivo, portanto não foi assim há muito tempo, o atual Primeiro-Ministro disse que o Governo está em condições de poder alienar 50% do capital e até acrescentou que já havia companhias interessadas. Mais recentemente, em 14 de abril de 2022, numa entrevista ao Jornal Público, o atual Ministro das Finanças disse que o modelo mais adequado para a TAP é o privado e, até acrescentou, não deve ser gerida 100% pelo Estado. Por isso, tendo em conta esta proposta que apresentamos de alteração a este Orçamento de Estado, não vemos outra possibilidade, por uma questão de coerência, que o Partido Socialista só pode aprovar esta proposta. Eu sei que o líder parlamentar do Partido Socialista, o deputado Eurico Brilhante Dias, fica muito incomodado quando se fala de hipocrisia, mas aquilo que até foi um papel que nos foi distribuído ontem por todos, por solicitação do Partido Socialista, a definição de hipocrisia é quem mostra algo que não corresponde àquilo que pensa ou sente, considerando aquilo que eu demonstrei aqui, que o atual Primeiro-Ministro e o atual Ministro das Finanças pensam e sentem, o Partido Socialista só pode votar a favor desta proposta, caso contrário, é uma questão de hipocrisia. E termino-lhe dizendo, para não ir ao dicionário, mas para ir a outro sítio, mais popular, que quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Portanto, votem a favor desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 218, alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e temos vários senhores deputados inscritos. Começo pelo Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como por chamar a atenção, através desta proposta, para um dos maiores escândalos deste orçamento. Falo da não atualização dos escalões de IRS. Ainda recentemente, a OCDE alertou para a carga fiscal sobre o rendimento de trabalho em Portugal, atingiu cerca de 42% do rendimento dos trabalhadores. É já uma das maiores cargas fiscais do mundo. Ora, este orçamento é aprovado sabendo-se que a inflação supera os 4% e poderá rondar os 8%. Mesmo que as remunerações subam 3,1%, a perda de rendimento líquido disponível será da ordem dos 5%. Acontece que a não atualização dos escalões do IRS corresponderá a um brutal aumento de impostos, bastante para tal que o Governo nada faça. Porquê? Porque o aumento nominal dos vencimentos fará com que muitos trabalhadores e as suas famílias subam de escalão de IRS. Os que não pagam passam a pagar, os que pagavam pouco passam a pagar muito, todos subirão de escalão de IRS. Não chamem-nos isso, senhores deputados, isso seria um eufemismo. Isto é, mesmo por omissão, uma fraude inconsciente. Impõe-se, por isso, atualizar os escalões de IRS, tal como proposto pelo PST, e travar este tsunami fiscal que cada vez mais afoga todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se no uso da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo não aumenta rendimentos à inflação, mas cobra impostos que aumentam a taxa de inflação. E aqui está a boa parte do truque que apresenta a Bruxelas para cumprir ou para sobrecumprir regras que nem estão em vigor. E por isso propomos que os escalões, as deduções do IRS sejam atualizadas para atenuar a perda de rendimentos imposta pelo Governo, que se apropria de boa parte da receita que a inflação permite. Propomos ainda acabar com o regime dos residentes não habituais. Porque enquanto o Governo parte a loiça contra a iniciativa liberal sobre a taxa plana de IRS, o PS serve uma taxinha plana, com apontamentos de isenções fiscais, a residentes não habituais, pensionistas e outros que não pagam impostos em Portugal ou podem usufruir da tal taxa plana que o PS acha que os residentes em Portugal não devem usufruir, e bem, porque é injusta. É um regime de privilégio e nós queremos acabar com ele. Finalmente, um outro exemplo de generosidade do Governo que estuda e estuda, aliás, só neste orçamento foram aprovados uns 5 ou 6 estudos de qualquer coisa, é muito frequente, está muito na moda, e que no meio de tanto estudo não conseguiu ainda encontrar uma forma de tributar os criptoativos. Independentemente de futuras regulamentações dos criptoativos que são necessárias, o nosso contributo para acabar com este offshore é sujeitar os criptoativos à mesma taxa aplicável às mais-valias de rendimentos equivalentes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de Estado para 2022 responde aos principais desafios que temos hoje, sem deixar cair a prioridade estrutural e de longo prazo com os rendimentos das pessoas e das famílias. Temos, claro, de responder à crise provocada pela bárbara invasão da Ucrânia e respondemos mitigando o seu impacto. Mas o Orçamento assume também o imperativo de manter as contas públicas equilibradas, para não permitir que um desequilíbrio comprometesse a capacidade para responder à crise agora e comprometesse no médio prazo a margem para prosseguir o reforço dos rendimentos e o crescimento inclusivo. Porque, senhoras e senhores deputados, ainda que nem todos o reconheçam, ao longo destes anos tem sido também o equilíbrio das contas públicas a criar condições de confiança externa e interna para tornar sustentável o caminho que temos vindo a seguir. E uma das pedras angulares do compromisso de confiança que temos com os portugueses é a prioridade estrutural aos rendimentos das pessoas. É por isso que precisamos de responder à emergência, manter a sustentabilidade das contas públicas, mas não abdicamos de ter medidas de combate à pobreza, de combate às desigualdades, do rendimento das classes médias, dos mais desfavorecidos, dos jovens, das famílias com filhos. Tem sido este o caminho desde 2015, um caminho progressivo, seguro e sustentável e que tem resultados. Com o aumento do salário mínimo, com o aumento das pensões todos os anos, com o fim da sobretaxa do IRS, com o aumento do abono de família, com reduções tarifárias nos transportes públicos, com manuais escolares, com tantos e tantos exemplos que estão a mais importantes do que estes. Este é um caminho do qual nunca nos desviámos, nem com a desconfiança inicial externa e interna à direita, nem no choque da pandemia e também não nos desviaremos dele no futuro. É por isso que o salário mínimo aumenta há 7 anos consecutivos. Desde 2015 subiu 40% em termos nominais, quase 30% em termos reais, o maior, mais prolongado e mais sustentado aumento de sempre. Aumentou todos os anos, continuou a aumentar mesmo durante a pandemia, durante a qual, diga-se, o desemprego nunca passou dos 8%, que contraste com a gestão da crise anterior. É por isso também que este ano o salário mínimo aumentou 6%, 40 euros, o maior aumento de sempre. E é por isso que cumprimos sempre as metas que nos propusemos cumprir nesta matéria, e que acelerámos mesmo o ritmo do crescimento do salário mínimo. Mas não foi apenas o salário mínimo que subiu e que tem subido. Desde 2015, os salários médios subiram mais de 20% em termos nominais, 15% em termos reais. Mais salários, mais rendimentos, que contraste com o período anterior. Ao longo destes anos, também as pensões, em vez dos cortes anunciados, recuperaram rendimentos e subiram quase 10% em termos reais. Que contraste com os cortes, os feitos, os tentados e os prometidos, até nas pensões em pagamento que vinham na direita. E este ano as pensões voltam a aumentar. Já voltaram e terão com este orçamento um aumento extraordinário para todas as pensões até aos 1.108 euros, 197 milhões de euros para quase 2 milhões de pensionistas com retroativos a janeiro, um importante apoio no momento em que vivemos. Mas nem só de salários e pensões se investe de modo sustentável nos rendimentos e é por isso que este é um caminho que aprofundamos também neste Orçamento de Estado, desde logo em sede de IRS. O orçamento que discutimos aprofunda o alívio fiscal progressivo das classes médias e dos mais desfavorecidos, reforça a progressividade do imposto e apoia as famílias com filhos. Atinge estes objetivos, além de medidas para os jovens, além de medidas para as famílias mais pobres com crianças, com o aumento do mínimo de subsistência para 9.415 euros, alargando assim o número de pessoas e famílias de mais baixos rendimentos que estão isentas de IRS. Falo também com o desdobramento de escalões, criando dois novos escalões no rendimento logo acima do salário mínimo e também para as classes médias. E falo ainda com o reforço das deduções para as famílias a partir do segundo filho até aos 6 anos, até aos 900 euros por ano. Estes avanços no IRS não são um passo isolado. Fazem parte de uma estratégia abrangente, consequente, de vários anos e agora com medidas de mitigação dos impactos da crise e da inflação transitória do presente, mas também de modo integrado com outras medidas de apoio aos rendimentos e, desde logo, como anunciou o Governo, com a discussão em sede de concertação de um acordo nacional sobre salários e rendimentos e tão importante seria termos um acordo nacional sobre estas matérias. Estes avanços do IRS fazem, por isso, parte do nosso caminho. Não chegámos ao debate dos salários de rendimentos ontem nem hoje. Não prometemos tudo a todos. Não hipotecamos o futuro e o horizonte de confiança e de segurança que os portugueses reconhecem. Pelo contrário, cumprimos integralmente os nossos compromissos. E governamos de acordo com o nosso programa, não de acordo com o programa de outros. É também isto que os portugueses esperam de nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A habitação é o primeiro direito de qualquer cidadão. Sabendo que uma pessoa com deficiência enfrenta tantas vezes as primeiras barreiras à mobilidade na sua própria casa, o PSD entende que é dever do Estado criar mecanismos que amenizem custos com a adaptação das suas habitações. É com esse objetivo que o PSD apresenta esta proposta, possibilitando que pessoas com deficiência possam deduzir à coleta um montante correspondente a 30% do valor suportado com as obras de adaptação e requalificação na sua habitação própria e permanente, adquirida sem recurso a crédito bonificado até ao limite de 800 euros. Esta proposta vem fazer alguma justiça àquelas pessoas com deficiência que procedem a obras nas suas casas por forma a adaptá-las às suas necessidades. Porque a proteção de todas as pessoas com deficiência deve ser um desígnio universal, acreditamos que esta proposta vai merecer o consenso necessário nesta Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o tema que traz agora é o englobamento do IRS, a proposta de englobamento do IRS. As empresas são os verdadeiros motores da economia. A fraca capitalização é um problema crónico em Portugal, um dos maiores obstáculos ao crescimento económico, à criação de riqueza e, consequentemente, ao bem-estar de todos os portugueses. O problema é, aliás, reconhecido pelo Governo. nomeadamente no Orçamento de Estado, onde, por exemplo, no relatório reconhece o problema de subcapitalização estrutural do tecido empresarial português, citando: